DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Angola, ativistas dizem desconhecer a origem do documento sobre alegados subornos do governo que está a circular.
Eu não estou interessado em ter casa, não estou interessado em receber dinheiro de ninguém. Para mim, o foco é Angola, o foco é exigirmos autarquias em 2021. Quem fê-lo de má fé.
Autoridades em Cabo Delgado, Moçambique, alocam novos abrigos a deslocados para minimizar impacto da época chuvosa. E governo etíope afirma ter cercado o capital da região separatista do Tigray. Passadas quase três semanas desde a morte do jovem Inocêncio Matos, no decurso de uma manifestação em Luanda, a família do manifestante e as autoridades angolanas continuam de costas voltadas por causa da realização da autópsia ao jovem. Entretanto, nos últimos dias surgiram rumores de um possível encontro entre o presidente da República, João Lourenço, e os ativistas que criticam a sua governação. Nas redes sociais começou também a circular uma lista que sugere que vários ativistas poderão estar a ser subornados pelo governo. No entanto, o ADW, dois dos revus que constam da lista, negam desconhecer a origem do documento. Mais informações com Borralho Ndomba.
A família de Inocêncio Matos continua a exigir que a autópsia seja feita na presença de um médico legista independente e também de um fotógrafo, apesar de o Ministério Público ter frustrado a intenção dos familiares na passada sexta-feira. Num comunicado enviado à imprensa, a Procuradoria-Geral da República lavou as mãos desta polêmica, afirmando que o cadáver se encontra à disposição da família para a realização das exéquias fúnebres, cessando qualquer responsabilidade do Ministério Público e do Serviço de Investigação Criminal. A DW África tentou, sem sucesso, contactar Alfredo Matos, pai de Inocêncio, que realizou recentemente, sem sucesso, uma vigília em frente ao Palácio da Justiça em Luanda. No entanto, o ativista Dito Dali, um dos organizadores da manifestação de 11 de novembro, confirma que o pai do jovem endereçou uma carta à Procuradoria Angolana, repetindo as exigências.
No entanto, não sabemos qual é a razão que leva a PGR a não autorizar que a família leve um fotógrafo e um médico legista independente para os procedimentos da autópsia.
Entretanto, nos últimos dias surgiram rumores de um possível encontro entre o presidente da República, João Lourenço, e os ativistas que criticam a governação. Um rumor que tem sido acompanhado de alegadas tentativas de suborno. Tem estado a circular nas redes sociais uma lista onde constam nomes de dezenas de jovens conhecidos por revus que poderão beneficiar de apartamentos numa das centralidades construída pelo governo. Dito Dali, cujo nome aparece na lista, diz que nunca foi consultado e que desconhece a origem do documento.
Eu não estou interessado em ter casa, não estou interessado em receber dinheiro de ninguém. Para mim, o foco é Angola, o foco é exigirmos autarquias em 2021. Quem fê-lo de má fé, porque eu não autorizei ninguém, não consenti, não falei com ninguém, ninguém me consultou.
Outro dos nomes que consta da lista é de Nuno Dalla. Em declarações à DW África, o investigador científico diz que foi contactado no ano passado para participar numa reunião para discutir o assunto das residências que seriam distribuídas pelo Conselho Nacional de Juventude e que recusou. Nuno Dalla mostra-se também surpreso pelo facto de ver o seu nome na lista de jovens que aguardam por uma residência sem ter manifestado vontade de ser beneficiário.
Embora, de facto, eu não seja um dos contemplados, ou seja, não faça parte da lista final, eu estou indignado pelo facto de ativistas, muitos dos quais experimentados e conhecem bem as manhas do regime, tenham efetivamente, sem autorização, sem solicitar consentimento, inferido o meu nome e de outros ativistas na referida lista.
Nuno Dalla sente-se caluniado e diz que a intenção constitui um crime que deve ser punido.
É que não é aconselhável para ativistas, sobretudo aqueles que têm todo um percurso consolidado no tempo e no espaço, aceitarem envolver-se em esquemas dessa natureza, que dificilmente costumam ter bons resultados. Porque neste momento em que estamos, em que estou aqui a falar a respeito, pode ser que efetivamente o regime decida cancelar o processo.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E queremos saber também a sua opinião. Acha que há espaço para debate entre ativistas e governo angolano sobre o futuro do país? Foi esta a pergunta que lhe colocámos esta manhã. José Fly é da opinião de que o problema de Angola já não é o diálogo, mas a alternância política. O MPLA tem que deixar de ser governo porque o vício de corrupção que esse partido tem não vai mudar. O MPLA deixou-nos a nós angolanos na miséria e sofrimento. E porquê? Porque eles nunca tiveram comprometimento com o povo angolano. Sobre esta polémica dos subornos, Deva Sacato Júnior diz que alguns fazem-se passar por ativistas para fins lucrativos. É por isso que fico fora de muitas manifestações, diz este nosso ouvinte. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, o Ministro dos Transportes garantiu esta segunda-feira que o novo aeroporto internacional de Luanda não terá financiamentos adicionais e que as obras vão ser retomadas no início do próximo ano para estarem concluídas nos próximos 2 anos. Os vários contratos públicos e empreitadas que envolvem as obras do aeroporto estão avaliados em cerca de 5,3 milhões de euros. O Tribunal da Comarca de Benfica, em Angola, condenou ontem 4 bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, por crime de desobediência à autoridade e injúria contra polícias. Segundo o jornal O País, o Tribunal condenou os 4 arguídos apenas de 45 dias de prisão e ao pagamento de uma multa de 200 mil kwanzas. Na Guiné-Bissau, a organização não-governamental Tiniguena vai propor um regulamento para a utilização da floresta comunitária. De acordo com Pedro Coade, um dos responsáveis da organização, as consultas que têm estado a ser levadas a cabo mostram que são as comunidades que têm impedido que as poucas árvores que ainda existem sejam dizimadas. A preocupação à volta das florestas na Guiné-Bissau voltou recentemente ao debate depois do governo ter afirmado que quer autorizar o abate de árvores por 5 anos. Num relatório divulgado recentemente, o Programa Alimentar Mundial alertou para o risco de ficar sem dinheiro para apoiar os deslocados do conflito armado em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A ausência de financiamento, explicou, pode levar à diminuição ou mesmo à suspensão da distribuição de alimentos a cerca de 400 mil deslocados que necessitam de ajuda. Entretanto, esta segunda-feira, vários analistas ouvidos pela DW África saudaram o acordo assinado entre Moçambique e a Tanzânia para travar o terrorismo nesta mesma região.
Esta medida foi bastante acertada, no sentido de que o terrorismo não se combate de forma unilateral. É necessário que haja uma ação conjunta, quer seja com outros países, quer seja também com organismos internacionais. Uma vez que as ações de terroristas, toda a tua logística, toda a articulação não é feita necessariamente no local onde eles estão baseados.
Ouvimos Dércio Alfazema, membro da Sala da Paz, que defende a cooperação internacional no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
DW África. Deutsche Welle.
Os ataques terroristas provocaram a deslocação de mais de 450 mil pessoas na província de Cabo Delgado. A maioria encontra-se atualmente em centros de acolhimento. Com o início da época chuvosa à porta, as autoridades governamentais estão a tentar minimizar o seu impacto para estas famílias, alocando novos abrigos em locais mais seguros. Detalhe com o nosso correspondente em Pemba, Delfim Anacleto.
Cabo Delgado é uma das províncias do país propensa a eventos extremos ao longo dos períodos chuvosos e nesta altura em que registra um elevado número de deslocados internos devido aos ataques terroristas, as autoridades trabalham para garantir que os efeitos da presente época chuvosa não sejam desastrosos para as famílias deslocadas.
A primeira coisa que nós interagimos junto com os nossos parceiros é termos mais apoio em termos de tendas, porque se tivermos as tendas é possível nós reencaminharmos a nossa população numa zona mais segura.
As declarações do governador da província de Cabo Delgado, Evaristo Tawabo, foram feitas em Mecofe no último final de semana, no término de uma série de visitas efetuadas àquele distrito, mas também de Metus e Anquabe. Nas mesmas visitas, o governante pediu aos naturais das zonas onde estão a ser realocadas as famílias deslocadas para receber e tratarem condignamente os viventes. Não gostaríamos de ouvir que aqui em Napulimite os nossos irmãos que chegaram estão a ser expulsos pelos nativos. Temos de estar unidos, porque essas famílias saem de muito longe com seus filhos carregados no colo. Passaram por muito sofrimento e estão aqui convosco à procura de sossego. Durante as visitas, o executivo ofereceu produtos alimentares e higiênicos como forma de melhorar o sofrimento das famílias. Buana Nkunha é um dos deslocados acolhido na aldeia de Napulimite, distrito de Mecofe, e louva as ações das autoridades. Fui bem recebido nesta aldeia e a nossa relação com os donos tem sido muito boa. Agradeço pela comida que o governo está a dar. Ainda durante a digressão pelos distritos, o governador de Cabo Delgado orientou aos comitês de gestão de riscos para reforçarem as ações de comunicação de modo a permitir o abandono antecipado das populações em zonas propensas às inundações e outros impactos negativos da época chuvosa. De recordar que a província de Cabo Delgado foi fortemente devastada pelo ciclone Kenneth, que atingiu o norte do país em princípio de 2019. Mais destruições ocorreram entre finais do ano passado e princípio de 2020, tendo resultado, por exemplo, no desabamento da ponte sobre o rio Montepuez, cortando na altura a ligação rodoviária com os distritos do norte da província. Delfim Anacleto, DW.
A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
Na Etiópia, os combates na região separatista do Tigray estão a intensificar-se a cada dia que passa. Esta segunda-feira, menos de 24 horas depois do primeiro-ministro Abiy Ahmed ter feito um ultimato às tropas da Frente Popular de Libertação do Tigray, TPLF, para se renderem, o porta-voz do governo Redouane Hussein garantiu que as forças federais cercaram a capital regional e sede do governo local, Mekelle. O primeiro-ministro teve de emitir ontem um ultimato de 72 horas para mostrar ao povo de Mekelle que o início do fim está ao nosso alcance e que as nossas forças de defesa já cercaram efetivamente Mekelle, o que torna fácil atingir quaisquer instalações militares, estejam elas onde estiverem. Para os cerca de 500 mil habitantes de Mekelle, o aviso do porta-voz do exército, Dejene Tsegayai, foi também muito claro. Procurem abrigo dos ataques e afastem-se das forças da TPLF. Caso contrário, não haverá misericórdia. No entanto, e em declarações às agências de notícias, o presidente do Tigray, líder da TPLF, negou que as forças etíopes tenham cercado Mekelle e rejeitou render-se. Debretsion Gebremichael garante que, pela defesa da pátria, o seu povo está pronto para morrer. Neste momento, e atendendo ao facto que Tigray tem estado praticamente isolada do mundo desde o início da operação militar, no início do mês, é difícil verificar as informações relativas a ataques e respectivas baixas. Vários analistas temem que o país esteja muito perto de mergulhar noutra guerra civil prolongada. A DW, especialista na região do Corno da África, Martin Plo, pede cautela ao governo. O governo etíope deve recordar a longa guerra que começou na década de 1970 e só terminou em 1991. As tropas da TPLF são muito boas em operações de guerrilha a partir das montanhas. Da última vez a guerra durou 20 anos. Quanto tempo vai durar esta? Os combates entre o Exército Federal e as tropas da TPLF arrastam-se já há 3 semanas e forçaram milhares de pessoas a fugir para o vizinho Sudão. Chegados aos campos de refugiados que estão a ser improvisados no país pelas Nações Unidas, os etíopes queixam-se de fome. Estamos com fome, não temos água e não temos comida. Vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2019, o primeiro-ministro etíope ignorou até à data todas as tentativas de mediação do conflito por parte da União Africana.
DW Notícias.
Esta segunda-feira, um dia após as eleições no Burkina Faso, a Comissão Eleitoral afirmou que o presidente cessante Robert Kabore lidera a contagem de votos no momento em que estão apurados 12 dos cerca de 360 distritos votantes. Milhares de pessoas não puderam votar este domingo por causa da ameaça jihadista no país. O antigo senhor da guerra Ntabo Ntaberi, conhecido por Checa, foi ontem condenado pela Justiça da República Democrática do Congo à prisão perpétua por crimes de guerra e violação em massa de civis em 2010. Checa foi condenado por homicídio, violação, escravidão sexual e recrutamento de crianças menores de 15 anos, disse o Tribunal Militar que o julgou em Goma. A decisão foi já saudada pela ONU e várias organizações. França, Reino Unido, Itália e Alemanha ameaçaram esta segunda-feira impor sanções a quem dificultar as negociações na Líbia, que visa o estabelecimento de instituições de transição até às eleições marcadas para o próximo ano. Os rivais líbios iniciaram ontem uma segunda ronda de negociações, após uma primeira reunião em Túnis, da qual saiu um acordo para eleições a 24 de dezembro de 2021, mas em que não se chegou a um consenso sobre os nomes para a transição. Na Alemanha, os ministros-presidentes dos diferentes estados concordaram ontem em estender o período das restrições de combate ao novo coronavírus. As medidas inicialmente decretadas até ao final de novembro devem assim continuar em vigor pelo menos até ao dia 20 de dezembro. A decisão final será tomada amanhã durante as reuniões de auscultação da chanceler Angela Merkel com os estados. O secretário-geral da ONU, António Guterres, está decepcionado com os resultados da cimeira do G20 em relação às questões da dívida e do clima. Segundo Stéphane Dujarric, porta-voz da ONU, Guterres considerou que o comunicado final foi o alívio da dívida aos países mais desfavorecidos é insuficiente. Por outro lado, o secretário-geral da ONU congratulou os compromissos dos 20 líderes relativamente às vacinas contra a Covid-19. Também em declarações esta segunda-feira, o assessor do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Christopher Mayer, garantiu que a vacinação contra a Covid-19 vai ser possível, mesmo em cenários de conflito e de crise humanitária. Segundo o responsável, a OMS tem experiência de planos de vacinação em grande escala, mesmo em países afetados por conflitos, como a Síria, a Somália ou o Afeganistão. O ainda presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez saber esta segunda-feira, na sua conta do Twitter, que autorizou o início do processo de transição de poder da atual administração para a administração de Joe Biden. Contudo, Trump não admitiu a derrota nas presidenciais e considerou no mesmo tweet que há ainda hipóteses de reverter os resultados eleitorais das eleições de 7 de novembro.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha que há espaço para debate entre ativistas e governo angolano sobre o futuro do país? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã e são vários os comentários que temos recebido no nosso Facebook. Por exemplo, na opinião de Albino Manuel, em África a corrupção domina os líderes. Mesmo havendo debate sobre o futuro, o assunto continuará na mesma. Os políticos africanos estão possuídos de egoísmo. Para Adriel Kibeto não há e nem deve haver, até porque o que o governo quer não é dialogar, mas comprar o silêncio dos ativistas, uma prática suja e antiga. Vitor Almeida diz que pessoalmente não reconhece estes ativistas porque a sua agenda é derivada de interesses políticos, muitos foram pagos para estar ali. Como é sabido, J-Lo está a receber todos os bens que foram construídos com fundo público e muitos não estão felizes com isto, daí pagam ativistas para criar instabilidade impunidade no país. Já António da Páscoa, que nos escreve de Quelimane, Moçambique, diz que deve haver sim espaço para o diálogo, porque o futuro do país está nas mãos deste diálogo. E Aristides Abel, de Nacala Porto, também em Moçambique, acha que não há espaço, pois muitos querem ter lucro. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz-nos que o encontro entre João Lourenço e ativistas é bem-vindo. A governação de um povo na base da transparência é o dever de um Estado soberano. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.